E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto. Nós transmitimos a nossa programação ao vivo também em nosso portal. É só você acessar jornal.usp.br ou ainda, se preferir, no nosso aplicativo de celular. Baixe, é gratuito, Jornal da USP. E seguimos com as principais notícias do dia, assuntos também que compartilhamos com você sobre a universidade. E nós vamos falar do Encontro de Universidades da América Latina 2021. Importante evento da consultoria britânica Times Higher Education, que será realizado pela Universidade de São Paulo. E a gente vai explicar um pouquinho para você a importância dos rankings de universidades, as discussões, não é? Que estão, claro, sem dúvida alguma, muito envoltas na questão da pandemia da Covid-19. E eu vou conversar com o professor Dr. Vahan Agopian, que é reitor da USP. Professor, bom dia. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal. Como vai?
Bom dia, Roxane. É sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes. E eu espero que possa falar um pouquinho mais e expor um pouquinho as minhas opiniões sobre esse evento que começa amanhã, de manhã, bem cedo, aliás.
Perfeito. São dois dias de evento e eu gostaria que o senhor começasse nos explicando um pouquinho, professor, para o ouvinte que acompanha o nosso jornal, quer dizer, a importância dos rankings entre universidades, né? E agora esse encontro que será realizado.
Ótimo. Roxane, eu posso até ser mais sincero, porque a Universidade de São Paulo costuma sempre liderar esses rankings na América Latina. Então, os rankings são, de fato, importantes, porque é uma avaliação externa. Mas toda avaliação, Roxane, sempre tem um viés, sempre tem uma abordagem, sempre tem uma visão de quem está fazendo a avaliação. Então, como reitor, a minha maior preocupação não é que a universidade lidere os rankings, mas sim que a universidade atenda aos anseios da sociedade que a mantém. Mas, logicamente, uma avaliação externa é fundamental para a qualidade. Sabendo que cada ranking tem seu viés, nós podemos entender aonde nós podemos melhorar e aonde não nos interessa melhorar. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Uhum. Se eu contratar um ganhador do Prêmio Nobel para dar aula na USP, certamente no ranking internacional do Times Higher Education, nós vamos subir 10, 15 classificações. Mas como reitor de uma universidade brasileira, a minha preocupação não é contratar um ganhador do Prêmio Nobel, mas contratar jovens talentosos e torcer para que eles se desenvolvam e possam ganhar no futuro o Prêmio Nobel. Então, essa coisa é importante. Ranking, então, para a Universidade de São Paulo é muito importante, mas nós sabemos dos seus alcances, nós sabemos o seu campo de atuação e respeitamos, mas não é o que nos conduz na gestão da universidade.
De toda forma, professor, esses rankings, eles têm justamente avaliações diferentes, critérios distintos, né? A universidade vai bem em vários deles, em muitos deles. São cerca de 16 a 20 rankings, se não me falha a memória. O que interessa à USP? Ir bem, né? Em que área a USP hoje quer ir bem? Quer dizer, qual é a prioridade da Universidade de São Paulo?
Bem, você falou muito bem que os rankings têm suas viés. O próprio ranking do Times Higher Education, quando analisa só a América Latina e quando analisa o mundo, os resultados são diferentes. Quando analisa o mundo, a USP, por exemplo, em alguns anos foi a melhor da Iberoamérica. Quando analisa a América Latina, casualmente um ano ganhou uma universidade que não aparece nem entre as 500 melhores do mundo. Isso demonstra como as visões, mesmo de uma mesma instituição fazendo o ranking, se ela está analisando só uma região com aquelas ideias, com as repercussões da região, é diferente do mundial. Por isso que a Universidade de São Paulo, quando é uma avaliação internacional, ela se sai melhor, porque ela tem uma reputação internacional muito grande, mais do que regional. Esses rankings que vão se disseminando, e você falou 15, 20, eu acho que até aumentou isso, Roxane, estava aumentando. Para algumas instituições, são bem restritas. Outras tentam analisar aspectos qualitativos, tem um ranking novo europeu. Para a Universidade de São Paulo, o que interessa? Como é que nós estamos desempenhando na área de educação? Nós somos uma universidade que tem muitos alunos, quase 90 mil alunos, 60 mil de graduação e 30 mil fazendo pós-graduação de pesquisa, estricto senso. Então, a educação é uma coisa importante. Para a educação ir bem, também temos que estar bem na pesquisa. Então, como está o nosso desempenho na pesquisa? E como está o nosso desempenho dos nossos egressos? Então, esses são alguns itens que nós avançamos e tentamos verificar como podemos melhorar ou não. E, às vezes, até melhorar nossos indicadores. Isso é uma coisa importante. Nossos indicadores não são, às vezes, bem planejados por nós mesmos para a nossa autoavaliação.
Agora, para que o ouvinte conheça também, acho que é uma boa oportunidade de falar um pouco mais sobre o Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho, que foi criado em 2018, não é, professor?
Exatamente.
E fala um pouquinho dele na relação com os rankings. Ele não tem só esse objetivo, mas também tem uma relação com os rankings.
Mas justamente o escritório, grande objetivo da criação desse escritório é, de fato, estudarmos os indicadores. Como vamos avaliar atividades da universidade que não são quantificáveis facilmente? Como é que vamos avaliar as atividades culturais da universidade? Como vamos avaliar os nossos museus? Como vamos avaliar as atividades de algumas unidades peculiares, como as unidades que têm departamentos de artes? Então, o grande objetivo desse escritório é começar a estudar esse tipo de indicadores. E é lógico que esse escritório faz a inter-relação nossa com as instituições que fazem a avaliação. Nacionais, porque também temos instituições nacionais, e internacionais. É um escritório muito preocupado em estudar os indicadores, desenhar esses indicadores e difundir. Por isso que mesmo o nosso relatório anual, nosso relatório de estatísticas, está ligado também a esse escritório.
E essas informações são de livre acesso, são disponibilizadas com toda a transparência?
Está no nosso portal, está no portal da USP. O Anuário Estatístico da USP está no nosso portal.
Perfeito. É importante que as pessoas saibam disso também. Agora, vamos voltar ao evento, professor, que se inicia amanhã. Serão 2 dias de discussões. Muitos temas serão apresentados. Há uma lista, a gente pode aqui destacar alguns destes pontos, entre elas as lições aprendidas com a pandemia. Acho que as discussões vão estar muito a partir de como as universidades enfrentaram esse momento tão difícil, não é?
Você tem toda a razão. Na verdade, o escopo desse evento era o papel da universidade para o bem da sociedade. Quer dizer, no século XXI, Roxane, as grandes universidades se preocupam muito da sua interação com a sociedade, de se apresentar para a sociedade como entidades que contribuem para o seu desenvolvimento. Então, nós temos várias reuniões de reitores, inclusive teve uma 2 semanas atrás, na Suíça, logicamente eu participei do Brasil, não da Suíça, discutindo o mesmo assunto, como nós podemos interagir mais com a sociedade. E esse era o tema deste ano, desse nosso evento do Times Higher Education para a América Latina. Mas você tem toda a razão. Com a pandemia, o tema se alterou. Logicamente, vamos discutir, vai ser debatido muito a atuação da universidade na sociedade, mas a pandemia acabou sendo, vamos dizer, o grande mote do evento. Uhum. Nós vamos falar desde as lições que aprendemos, e aprendemos muitas lições, Roxane. 2022, eu volto a insistir, não vai ser 2019. Nós não vamos voltar a atuar como atuávamos em 2019. 2022 vai ser bem diferente para as universidades e para a sociedade também. A experiência que nós tivemos aqui em São Paulo, isso vai ser discutida, as universidades paulistas, as universidades estabelecidas em São Paulo vão ter uma oportunidade de falar. Vamos falar o impacto econômico das nossas universidades na sociedade. Vamos falar do futuro da internacionalização. Como é que nós vamos fazer a internacionalização se a mobilidade continua sendo bem restrita? Aliás, nós não deixamos de ter atividades internacionais, apesar de não termos mobilidade, compreensão do que é, qual foi esse impacto da pandemia. Em suma, a pandemia acaba sendo o grande foco desse encontro.
Sem dúvida alguma. E a gente tem mostrado isso, mas é importante enfatizar também, e vai aparecer muito claramente nesses 2 dias de discussões, imagino, professor Varran, a contribuição que a universidade vem dando com sua produção científica, com projetos, não é, que foram criados com a pandemia em andamento para dar resultados, soluções de problemas importantíssimos, né? Também a troca de informações científicas, os trabalhos feitos em parceria com outras universidades, isso teve um papel fundamental.
Roxane, inclusive, uma coisa que modificou violentamente foi que nós estamos colocando o resultado em prática num curtíssimo espaço de tempo. As vacinas são um exemplo clássico, mas não é somente a vacina. O sequenciamento genômico que nós fizemos aqui em São Paulo em 24 horas, falaram que era 48, porque foi feito uma vez, não se confiou no resultado, foi feito de novo. É fundamental para poder entender a doença. A própria preparação do vírus para a pesquisa, que nós desenvolvemos também, e equipamentos, o nosso ventilador é um ventilador de baixo custo para rápido uso, mas ela tem peculiaridades que os outros não têm, então ela agora está sendo reconhecida pela instituição norte-americana, a Anvisa norte-americana, para poder ser produzido no exterior. Nós temos nossas almofadas ergonométricas para os doentes, já em produção industrial, nós temos resultados, quer dizer, foi fantástico, essa pandemia fez também com que a concorrência entre as universidades se transformasse em colaboração, em cooperação, quer dizer, o resultado que eu obtenho hoje no laboratório, eu à noite lanço numa rede aberta, uma publicação aberta. No dia seguinte, um outro colega da Índia, dos Estados Unidos, de outro lugar, faz uma coisa similar. O resultado ele manda para mim, dizendo que deu certo ou não deu certo, replicou. Então, e isso tudo acabou aumentando a velocidade de uma maneira incomparável. No caso particular da Universidade de São Paulo, o ano passado a nossa produção científica aumentou. Foi o ano que nós mais tivemos maior produção científica. Então, isso no mundo todo as universidades fizeram. Inclusive, também, partindo para frente, nós, de uma forma ou de outra, lembre-se que dois hospitais das clínicas, de São Paulo e de Ribeirão Preto, estão ligados com nós. O Hospital das Clínicas de São Paulo transformou um prédio inteiro com 900 leitos para combater a Covid. Quase 20 laboratórios da USP se uniram e criaram 5, 6 centros para testagem. Então, além desse combate de frente, teve uma retaguarda de desenvolvimento de pesquisa fantástica, rapidamente respondendo aos anseios da sociedade.
Professor Varran, voltando a mais detalhes sobre o evento, haverá inclusive o lançamento de um relatório. Queria que o senhor contasse também os detalhes para o nosso ouvinte.
Ah, pois não, Roxane. A Unesco preparou um relatório sobre as mudanças do ensino superior na América Latina por causa da pandemia. Então, eles estudaram exatamente o que aconteceu e como nós, as universidades latino-americanas, reagimos para, durante a pandemia, combater a pandemia e não deixar de fazer as atividades acadêmicas, as atividades docentes. Quer dizer, a maioria das universidades importantes da América Latina, talvez quase todas, mas certamente a grande maioria manteve as atividades docentes e os nossos alunos estão completando seus estudos de pós-graduação, doutorando ou recebendo o título de mestre ou então acabando seus bacharelados, suas licenciaturas.
Bom, e por fim, para encerrar o evento, vocês vão falar dos desafios em uma sociedade de mudança. Eu acho que a universidade, como nós acabamos de falar, né, professor, teve um papel fundamental nesse processo de mudança que aconteceu e continua acontecendo. É fazer reflexões, projetar o futuro com todas essas coisas acontecendo, inclusive a pandemia, que a gente espera que agora entre numa nova fase, enfim, com a vacinação maciça da população. Não chegamos lá. Quer dizer, estamos num processo em andamento, né, professor?
Agora, Roxane, realmente as mudanças vão ser muito grandes. Nós, em 15 dias, os nossos professores se acostumaram a dar aula remotamente, os nossos alunos se acostumaram a assistir aulas remotamente, mas para uma universidade de pesquisa, Roxane, já falei isso no seu programa, eu vou repetir, para uma universidade de pesquisa, o nosso diferencial é que nós oferecemos o ensino no ambiente de pesquisa. Então, quando o aluno está longe, nós estamos perdendo esse ambiente que é importante para o aluno. No entanto, tanto o nosso aluno como nossos professores aprenderam como é robusta as ferramentas que nós temos para ensino à distância. Então, certamente, nós vamos reservar o ambiente acadêmico para debates, discussões, e não somente para dar aula. Quer dizer, provavelmente nós vamos usar os recursos disponíveis para a informação ser passada aos alunos e na sala de aula ser um ambiente de debate, de discussões, de, logicamente, de tirar dúvidas também. Então, vai haver mudança. A pandemia acabou sendo um catalisador das mudanças que as universidades estavam fazendo.
Muito bem, um pouco sobre as discussões que acontecem, portanto, professor, amanhã e depois de amanhã, e todas as pessoas interessadas em participar podem se inscrever e gratuitamente acompanhar todos esses eventos.
Perfeitamente, e seria muito interessante porque nós vamos discutir termos internacionais, porém voltado e focado na América Latina, portanto em problemas muito parecidos que são os nossos aqui no Brasil, aqui em São Paulo.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a atenção, seu tempo, professor Varran Agopian, reitor da Universidade de São Paulo. Obrigado, professor, mais uma vez aqui com a gente.
Eu que agradeço, Roxane, eu agradeço a sua oportunidade e muito obrigado aos ouvintes pela paciência e a você pela gentileza desse convite. Obrigado.